Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Central PCD. Meu nome é Erika Ribeiro, vocês estão me conhecendo pela primeira vez, eu sou uma das hosts. O tema de hoje é LGBTQIA+, né? PCD, PCDs LGBTQIA+, existe, gente, junta a sigla toda aí. E no episódio teremos a presença de Priscila, que vocês vão saber mais depois, nos próximos episódios. E aí, Priscila, seja bem-vinda.
Obrigada, Erika. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui gravando com vocês.
E nós também temos a presença do Vitor Mendonça, do Mundo Autista. E aí, Vitor, tudo bem?
Prazer estar aqui gravando sobre esse tema tão importante e poder falar com vocês e os seus ouvintes.
E nós gostaríamos de levantar várias questões que envolvem essa dupla nacionalidade de siglas. Eu, Erika, sou autista e lésbica.
Sou deficiente física e bissexual.
Eu sou autista também e gay.
Então nós temos aqui três letrinhas da sigla. A gente separou três etapas assim que meio que se completam. A primeira foi a dificuldade de se descobrir sendo LGBTQIA+, sendo deficiente, né? Essa dificuldade que a gente tem, porque a gente já tem dificuldades outras e ainda por cima, muitos de nós, o que não é o nosso caso aqui, mas muitos de nós somos muito cerceados, fechados em quadradinhos, tipo, o autista tem essa coisa do anjinho autista. Quanto mais ela necessita do auxílio de outra pessoa, mais as pessoas escondem informações e escolhem o que dizer a ela. O que eu queria abordar aqui é como vocês veem essa questão e como é que foi para vocês se descobrirem gays, lésbicas, bi, dentro já dessa história toda de ser já uma pessoa PCD.
Para mim foi um desafio duplo, porque a gente tem uma noção, um padrão de como é esperado que uma pessoa vai se desenvolver e vai ser. Ainda mais eu tô com 23 anos, naquela época não tinha tanta informação nem sobre o autismo e sobre LGBTQIA+, também não, por incrível que pareça. Tanto que usava aquela sigla GLS ainda.
Nossa, dos cortes GLS.
É verdade. Eu me sentia muito diferente por ter interesses muito obsessivos por algumas questões que eram muito ligadas ao universo feminino e que as pessoas associavam à homossexualidade. Desde cedo eu tinha Barbies, tinha interesse por princesas da Disney. Quando eu tive o meu diagnóstico, eu estava no início da adolescência, mas ainda não surgia aquela questão sexual. Eu tinha uma questão mais afetiva de ver um filme, aquele ator bonitinho, ficar suspirando. Mas quando eu me descobri autista e pude perceber também que sim, eu era homossexual, eu tinha desejo de ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, eu pude notar que essa diferença ela era mais desafiadora para mim, porque as pessoas autistas, embora a gente, por um lado, não se prenda tanto a rótulos, por outro, a gente é muito bom de lidar com regras. E sendo autista, sendo uma pessoa com uma condição neurodivergente e ainda por cima sendo uma pessoa com deficiência e sendo uma pessoa homossexual, eu estava muito fora do padrão mesmo. Então foi um pouco desafiador nesse sentido essa descoberta. No começo eu pensava assim, gente, será que é? Como é que eu vou comentar isso com meus pais, com a minha mãe? Mal eu sabia que minha mãe já sabia tudo disso.
As mães sempre desconfiam e sabem de tudo. No meu caso, eu me descobri também lésbica antes de me descobrir autista, até porque eu fui descoberta de modo tardio. Sou uma pessoa com uma certa idade já, galera. E na minha época era muito difícil ter esse laudo, desse diagnóstico. A sorte foi que eu peguei dois profissionais que trabalhavam uma do lado da outra, uma psicóloga e uma psiquiatra, que estudaram juntas e meio que estavam saindo com a cabeça mais fresca, especializadas nisso. Sem querer, e aí aconteceu. Então para mim foi complicado, não sei como é que foi para você, Priscila, de você juntar essas duas coisas, porque às vezes a gente, por ser PCD, e do jeito que as pessoas meio que tratam, não tô falando todo mundo, né, mas essa coisa do capacitismo, a gente já tá numa sigla, a gente acaba entrando em outra, tipo assim, ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Poxa, é mais um problema, né, é mais uma questão. Será que eu falo para as pessoas? Será que eu deixo isso quieto? Vocês não sentiram um pouco disso, não? Dessa coisa do peso duplo?
Na verdade, eu cresci tendo uma deficiência muito visível, né? Deficiência física, né, é uma deficiência que todo mundo enxerga. E eu cresci num ambiente muito conservador. Minha família é religiosa, e é uma família muito conservadora, e eu não tive nenhum tipo de incentivo à sexualidade, né, quando eu cheguei na idade. Inclusive, infelizmente, eu fui vítima de abuso sexual na infância. Então foram coisas muito confusas para mim, até que eu, em 2017, eu entendi, me entendi enquanto bissexual. Eu já tinha essa percepção de que eu não era heterossexual, mas eu reprimia muito por conta de todo o processo educacional familiar que eu tive. Quando o meu avô morreu em 2017, eu parei para pensar que, tipo, poxa, por que que eu estou reprimindo essa minha parte? Por que que eu estou reprimindo tudo isso? Se não tem nada de errado em ser, não seria um problema maior. Então, eu fui me descobrindo que eu realmente era bissexual, que eu não estava confusa, que eu não era promíscua, que eu era uma pessoa que gostava de todos os gêneros. E aí eu realmente em 2017 comecei a trabalhar essa minha parte. Diziam que qualquer pessoa que quisesse se relacionar comigo, eles iriam se aproveitar de mim. Só que, gente, não é bem assim. Eu sou uma pessoa que pensa, eu sou uma pessoa que tenho direito de
E
escolher.
justamente, tipo, pela falta de informação que não foi passada para você, você foi abusada, e aí?
Exatamente. Eu era muito nova também, né? Eu tinha 6 anos quando aconteceu isso. Eu só fui entender o que aconteceu comigo com 16 anos. Então foi muito traumático. Boa parte da minha adolescência, eu não pensei em relacionamento ou em namoro porque eu estava me construindo, me superando um trauma para entender outras coisas, né? E aí em 2017, eu realmente pensei, eu sou bissexual, eu assumo essa minha identidade. E ano passado foi um ano que eu cheguei para minha mãe, conversei com ela, inclusive foi no dia da paralisia cerebral, que é meu diagnóstico. A gente estava assistindo Faustão, aí não sei por que ela soltou: "Tu é lésbica, né, Priscila?" Eu fiz: "Não, mãe, eu sou bissexual." E aí foi bem assim.
Dessas coisas engraçadas da vida, né? Eu revelei pra minha mãe que eu era lésbica vendo aquele programa de barraco no Canon, no SBT.
Casos de família.
Casos de família. Olha aí, ó.
Nossa, olha aí, é programa de TV, abre armários. Bom,
O programa da família tradicional tá fazendo aí, ó.
interessante isso, porque quando você entende que vai ter outro problema na sua vida, porque as pessoas não vão olhar para você só por conta da sua deficiência, eles vão associar a sua orientação com a sua deficiência e vão achar que a gente escolheu ser o que a gente é, porque é mais fácil para a gente enquanto pessoa com deficiência. Só que não é assim, nós somos pessoas como todas as outras pessoas e temos orientações sexuais, sim, cada pessoa sem deficiência, pelo amor de Deus.
E aí, você já está indo para a segunda parte que a gente conversou e vai levantar, que é essa coisa da interseção, que a gente sofre essa coisa da LGBTQ-fobia, né, e do capacitismo ao mesmo tempo, porque querem associar que você é bi porque mulher cuida melhor e é mais paciente, aí você ficou apegada, mas na verdade você gosta de homem, só que homem é impaciente.
Você só tem esse jeitinho assim porque você é autista e não tem coordenação motora boa.
Exatamente, sempre tem uma desculpa, um capacitismo para poder apoiar a LGBTQ-fobia.
Isso vai atravessar a nossa vida de uma maneira muito violenta, porque as pessoas acham que não é violência, mas é uma violência muito forte porque você está tranquilo na sua. E aí a pessoa, ela vai associar a sua condição como pessoa, algo que está na sua essência. Porque assim, gente, a deficiência e a nossa deficiência, ela não é dissociada da gente, ela não define, mas ela não se dissocia. Eu sou uma pessoa com deficiência e ela é visível e ela rege certas coisas na minha vida no quesito social. Aí a pessoa que vai ser, né, no meu caso, bifóbico, ele vai usar da minha deficiência para diminuir a minha validade enquanto pessoa. Então, não dá para dissociar quem eu sou como pessoa com deficiência, como bissexual. Faz parte de quem eu sou, são as minhas características. A gente não separa essas partes da gente, mas elas não estão o tempo todo com a gente.
Priscila, você tocou num ponto importante que chega a ser uma violência mesmo. E tem um conceito que eu gosto sempre de citar quando eu falo de pessoas com deficiência e relacionamento, que é a acessibilidade amorosa, que ela é inclusive amparada do ponto de vista legal. Tem um artigo muito bacana que eu citei numa entrevista ao Introvertendo, das pesquisadoras Sônia Pessoa, que inclusive é minha orientadora no mestrado, e da Mariana Cecília da Silva, que também é uma pessoa com deficiência, e elas falam que, inclusive, do ponto de vista legal, essa acessibilidade amorosa está ancorada. E que isso, inclusive, vai contra a ideia de que a pessoa com deficiência ela não tem capacidade de decidir por si própria. A gente tem capacidade de tomar as nossas decisões, de poder ter escolhas e vivenciar experiências na sua plenitude. Tem uma questão que vocês pontuaram que eu achei super interessante, que é da informação. Quando a gente tem mais informação, a gente está mais protegido para ser quem a gente é no mundo com maior facilidade, com maior sabedoria. Recentemente eu assumi um namoro com outro menino, né? E eu tô consciente de que a gente vai enfrentar preconceito. A gente, de certa forma, já enfrentou algum tipo de preconceito. Mas com a informação, e eu sei que muitos pais e cuidadores ficam preocupados com isso, mas a falta de informação só vai tornar a pessoa mais vulnerável a ambientes promíscuos mesmo, no sentido negativo da palavra, no pior sentido da palavra. Mais vulnerável a ela querer se expor de outra maneira, porque a sexualidade vai continuar existindo, a pessoa não vai deixar de ser LGBT se, e PCD se a família ou o cuidador não aceitar. E aí, se com a aceitação da família é mais fácil, ou do cuidador é mais fácil, porque aí você consegue ter uma relação mais sadia com esse universo. Porque como todo universo, tanto o universo das pessoas com deficiência, quanto o universo das pessoas LGBTQIA+, quanto qualquer universo, tem um lado bom e um lado ruim. E é mais fácil você perceber qual que é o lado bom e qual que é o lado ruim desses universos, se você tem informações sobre eles. Se você pode, a partir das informações que os outros te dão, analisar criticamente e ter sua própria visão sobre isso.
E uma pessoa que se descobre LGBT e depois se descobre com outra deficiência, ou acaba ficando com algum outro tipo de deficiência adquirida depois, ela pode começar a misturar também. Tipo, eu sou LGBT, mas eu acho que eu não consigo mais. Ainda mais, por exemplo, no mundo gay, que tem essa coisa muito da beleza, do músculo, do não sei o quê, que ela acha que os gays não vão querer ela, entendeu?
Você falou uma coisa muito interessante aí, Érica. Eu mudei todo o meu guarda-roupa recentemente. Até não me arrependo disso, estou muito feliz do jeito que eu estou, mas porque foi uma escolha minha. Mas eu tinha um jeito de me vestir que uma vez uma amiga minha, que também que é bissexual, falou que, assim, nossa vida, você se veste como se você tivesse 40 anos. E aí eu fui mudar as roupas. E o meu namorado, ele já tem um estilo bem sóbrio de se vestir. Ele só veste de preto, ou bege, cores neutras, listradas, ele não gosta. E você falou uma coisa certíssima. No mundo gay, tem toda essa visão de moda. A moda, você tem que ser aceito desse jeito. E na realidade, você tem que ser aceito do jeito que você é. Com as suas características, você encontrar uma pessoa que te aceite, que te compreenda. Eu arrisco dizer que por isso a gente tem uma maior compreensão e uma maior liberdade com o outro também.
Isso realmente deve ser muito complicado para uma pessoa que não tem formação e para uma pessoa que tem uma deficiência física visível, que não é padrão, sabe? E aí também vem a questão que, ao contrário, por exemplo, você pode falar até melhor do que eu, Priscila, da questão de as pessoas associarem que você se relaciona com mulheres porque elas vão te aceitar como você é, e homens não, homens querem mulheres padrão.
Tem um ponto de verdade e tem um ponto de mito. O mito é dizer que, por exemplo, no meu caso, mulheres me aceitam mais do que homens. Isso é um mito porque nós estamos falando sobre padrão físico. Também existe o padrão de mulher, Né? Existem mulheres que gostam de se relacionar com mulheres padrões, que são perfeitas, que têm aquele corpo bem, né? Um corpo magro.
Eu posso falar que é isso que eu queria que você falasse mesmo, para as pessoas entenderem que, tipo assim, é a questão do padrão. Por exemplo, eu não sou um padrão. Tem que abrir a cabeça para essas coisas.
Para vocês entenderem, é o seguinte: o padrão social é o padrão branco, cisgênero, hétero e magro.
De mulher tem que ser cabelão. Mas pro homem é o cabelo curto, barbado, sarado, e pra mulher tem que ser cabelo comprido, bem liso.
Eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou branca, eu sou gorda. Eu tô fora do padrão por ser gorda e por ser deficiente, mas eu tenho o privilégio da cor. Uma pessoa racializada, ela vai estar sempre em um estado maior de opressão, mesmo ela sendo pertencente a uma minoria, porque as questões raciais serão mais fortes do que as outras questões que ela está envolvida. Então, quando as pessoas chegam e dizem que, para uma pessoa com deficiência que se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo, no caso de relacionamentos sáficos, que é entre mulheres, dizer que é mais simples porque a mulher, ela é naturalmente compreensível, ela está colocando um risco de que relacionamentos entre mulheres são perfeitos e não são, gente. Relacionamento entre mulheres pode ser abusivo, pode ser violento. Como o Vitor falou da importância da informação, é porque quando você tem informação, você consegue fazer uma análise da situação na qual você está inserido. Porque, veja só, é muito mais propenso para pessoas com deficiência estarem em relacionamentos abusivos porque elas são educadas a acreditar que relacionamento afetivo sexual não é uma coisa feita para elas. Então, quando elas encontram isso, elas emocionalmente estão propensas a achar que se aquele relacionamento acabar.
Não vai achar outro. Acabou. Essa é a
Exatamente.
oportunidade que você tem. Agradeça essa bênção de pessoa que você encontrou, que te maltrata, que te xinga.
E isso é muito perigoso, Érica, porque ser LGBT também traz essa sensação de que você não vai conseguir ninguém porque a gente vive as opressões de que nossos relacionamentos são relacionamentos impuros, né? Que não deveriam ser construídos. E existe essa verdade de que a sociedade ela sempre vai chegar para a pessoa com deficiência e dizer assim: nossa, que pessoa maravilhosa essa, né? Namora com você, deve ser muito bom. E eu fico tipo: não, meu filho, eu tô namorando com a pessoa porque eu também quero, não é só porque ela quer, não. E tem muito isso também.
Quando vocês falam dessa questão do padrão normativo também que é imposto, eu acho importante também a gente destacar que quando você fala de um padrão, é justamente isso, ele foi imposto por alguém. Então, existe toda uma opressão, existe uma violência assim com relação às pessoas de poderem mostrar a sua verdadeira identidade.
Que vocês não estão vendo a gente, né? Mas o Vitor também é branco e eu sou uma mulher negra. Quando a gente fala dessa questão, a gente do padrão e do sistema, a gente tem que pensar nessa hora que a gente acabar com essa questão racial vai ajudar a começar a demolir esse sistema que também prejudica o branco, o trans, o gay, o índio. Sabe, quando a gente quebra a roda, como diria a Daenerys, Game of Thrones, coitada, que terminou muito mal, é a questão de você começar a destruir as questões que foram impostas para a gente desde o início. A partir do momento que a gente conseguir quebrar essa barreira racial, os padrões de beleza vão ser modificados. Tudo bem, vão começar a ser pessoas perfeitas, saradas, negras, maravilhosas? Sim. Que já são? Sim. Mas elas são menos do que os brancos, aparecem menos. Depois a gente vai para outro padrão, que é o padrão que já tem já até marcas e tudo que já está acontecendo, que é da questão do plus size. O sistema, ele não é só cruel com as minorias, ele é cruel com o todo. Então, a gente tem que parar muito para pensar quando, no meio autista, o Vitor deve saber, é um meio que existe muito preconceito.
Isso é muito importante que você pontuou, porque no mundo autista a gente agora está com um formato diferente, a gente tem vários quadros, barra programas, né? E um deles é apresentado pela minha mãe, que é uma mulher autista, e por uma outra mulher que é negra. A gente aderiu a essa campanha do Black Lives Matter. Como autistas, a gente percebe que o mundo ele vai estar mais próximo do ideal se a gente coexistir harmoniosamente com todas as diferenças. Então, respeitar sempre a dignidade da vida. E isso faz parte. Então, a Camila gravou um vídeo no nosso Instagram e Facebook falando sobre essa campanha, né, que vidas negras importam. E você acredita que houve, vocês acreditam que houve preconceito de pais de autistas com relação a isso?
Eu acredito porque eu vi o vídeo no Instagram e eu acredito porque eu já vi em vários momentos mães e pais de autistas sendo LGBTQ fóbicos, racistas. Infelizmente, é muito triste isso. E a gente já vai entrando para nossa terceira questão, que é não se, é, uma sigla não consegue se encaixar na outra. Se você é uma, você não é outra. As pessoas não conseguem te ver como as duas. Os autistas, eles são muito cerceados nessa questão, porque, não sei, essa coisa muito fechada de querer proteger, de querer não sei o quê, de querer botar numa redoma, a mente também dos pais vai se fechando de um jeito, acreditando em curas milagrosas e não sei o quê, que a gente vê cada absurdo, e é muito triste isso. É muito triste porque essas pessoas, elas estão aprendendo isso. Elas estão aprendendo a se negar. Porque se eles forem LGBT, eles estão se negando. Então, é triste. As pessoas pensam assim, deficientes, deficientes. Não, todos os deficientes têm alguma questão. E no mundo autista, não estou falando no mundo autista do Vitor, estou falando no meio, na galera autista, é difícil um jovem conseguir se erguer nisso sem o apoio da família. E também sem o apoio da comunidade, que aí é o que eu tô falando. Quantas vezes vocês foram invisibilizados ou por um lado ou pelo outro?
Primeiramente, é uma coisa muito nova, né? Eu não abordava essa questão justamente por ter medo das reações, porém, eu comecei a questionar assim: bom, se eu der razão a eles, eu vou estar anulando a minha voz. Então, eu comecei a falar sobre sexualidade da pessoa com deficiência mais recentemente, e é muito interessante, né? Como a bissexualidade, ela é uma multissexualidade, ela não é uma sexualidade monossexual como ser lésbica e ser gay.
E bissexual já sofre preconceito dentro da própria comunidade LGBT só por ser bissexual?
Exatamente. Por exemplo, né? Fala-se muito sobre, principalmente sobre lésbicas, gays e pessoas trans. Não estou dizendo que seja errado, mas as pessoas realmente elas estudam sobre essas comunidades que eu citei anteriormente. Só que quando chega na comunidade bissexual, todo mundo tem uma opinião sobre os bissexuais retirada daquilo que eles estudam de outras comunidades. Vocês estão entendendo? A própria comunidade bate na tecla de que a gente não sofre nenhum tipo de preconceito, de rejeição. É muito cansativo, porque as pessoas não acham que nós, enquanto pessoas com deficiência, temos sexualidade e temos vontade de fazer sexo, porque ter vontade de fazer sexo não é uma coisa que é para pessoa com deficiência, porque você é um anjo, você é puro, você é um ser imaculado, você foi feito para servir de inspiração para os outros. Sabe, tudo que um ser humano no normalmente faz não é plausível para uma pessoa com deficiência na mente da sociedade. Por isso que ela se choca tanto quando nós, pessoas com deficiência, mostramos os nossos parceiros, falamos abertamente sobre outras questões, não somente a questão da sexualidade, mas questão de direitos reprodutivos, do direito de ser mãe e de ser pai, sendo pessoa com deficiência, e o direito de você falar com as pessoas. Por que que as pessoas pensam sobre pessoas com deficiência? Que elas só podem exercer sexualidade se elas estiverem dentro de um casamento, de preferência com uma pessoa sem deficiência. Porque a pessoa com deficiência, ela vai precisar eternamente de um tutor, não é um companheiro, é um tutor. E isso é bem problemático, porque se você pensar que você está trocando cuidado por sexo, é uma coisa bizarra.
Até porque, se você precisa de cuidado, você paga o cuidador, você paga o enfermeiro. Tem a questão que você troca por dinheiro, que é um trabalho que a pessoa está exercendo, terapia ocupacional, tudo isso psiquiatra, psicólogo, no nosso caso, é um trabalho. É, você, então, está tendo um escravo pessoal que faz isso por amor e carinho. Por isso que as pessoas tratam assim, nossa, que bom, né? Ele deve ser um anjo. Não, é um anjinho. É tipo padre, é uma freira. Tipo, não tem sentido isso, gente. De onde que as pessoas tiram isso?
E exatamente é problemático porque, veja só, as pessoas que cuidam da gente em termos de saúde, né? Porque a nossa deficiência acaba passando pela questão médica. São pessoas que estudaram, são pessoas que têm propriedade para fazer isso. Nossos companheiros não têm propriedade nenhuma de fazer isso. Inclusive, se eles forem profissionais da saúde, eles não poderão exercer, porque nós estamos em outro âmbito, nós não somos os pacientes deles, porque ele está ali no papel de cônjuge e não de profissional.
Olha, eu já tive alguns relacionamentos não muito oficiais com neurotípicos, e agora eu estou num relacionamento com outro autista.
E quem está salvando quem agora, Vitor? Tá errado isso aí, não pode.
Poxa, e agora? Os dois vão pro buraco, assim? Porque nós dois somos autistas. Mas, pelo contrário, está sendo o melhor relacionamento que eu tive até hoje. Tanto que é o primeiro relacionamento sério, né? O primeiro relacionamento que configura como um namoro mesmo. O meu namorado, ele até fala que é como se a gente pudesse esquecer que a gente é autista nesse ponto, porque a gente está livre da má compreensão que às vezes acontece entre uma pessoa típica e uma pessoa com deficiência, uma pessoa, no caso do autista, que não é uma deficiência visível, e tem maior liberdade um com o outro. A questão de um relacionamento é você ter... Ele passa por uma série de fatores. E nós estamos construindo nosso relacionamento com base em todos esses fatores, sejam afetivos, no sentido romântico, no sentido da atração física, e em vários sentidos.
As pessoas têm que saber, inclusive relacionamentos de pessoas neurotípicas com pleno corpo, sarados, em pleno todo, totalmente dentro do padrão, têm problemas porque não conversam, só se pegam e não conversam, ou só conversam e não se pegam. Então, isso acontece com todo mundo, gente. Isso pode acontecer com a gente também. Mas é essa a questão. Um relacionamento vai muito além só de sexo, só de você se dar bem com a pessoa, ou só de você querer ajudar alguém. O relacionamento é companheirismo, é vontade de crescer junto, é vontade de apoiar o outro, sim, mas também de não se apagar ou se omitir para isso, ou de se sacrificar demais em prol do outro. Sempre vai haver momentos em que alguém vai ter que ceder, né? Como já diz aquele filme. Mas a gente tem que entender que todo relacionamento, a principal palavra é confiança, compreensão, tesão e vontade de estar junto.
Eu gostaria de fazer uma colocação aqui que eu acho muito importante. Vai existir pessoas com deficiência que não querem compromisso, que querem ter relacionamentos sem compromisso. E tudo bem, gente. A gente está falando sobre o direito da pessoa com deficiência de, enquanto pessoa, decidir o que ela quer para a vida dela. O direito dela ser assumida, porque muitas pessoas com deficiência, quando entram em relacionamentos, elas acabam não experimentando um relacionamento saudável, que onde elas são assumidas como companheiras das pessoas. E, ao mesmo tempo, pessoas com deficiência querem ter a liberdade de exercerem a sua sexualidade sem necessariamente terem relacionamentos, porque existem pessoas que não querem se relacionar no sentido de um namoro sério ou
uma coisa fixa. Como também pode existir pessoas que podem estar no relacionamento e serem assexuais.
Exatamente, né? Pessoas com deficiência podem ser assexuais. Eu acho que é importante, eu gostaria até de falar um pouco sobre isso, que é o seguinte: quando nós somos... Eu acho que isso estava na próxima pauta, né, Érica? De que as pessoas, elas acabam nos colocando como pessoas assexuadas, né? Não assexuais, né? Assexuadas, que são aquelas pessoas que não, de forma nenhuma, possuem sexo no sentido de gênero mesmo. Pessoa com deficiência, às vezes, ela não é vista nem como feminina, nem como masculina, e isso é prejudicial. E, assim, aí a gente tem que lembrar que Existe a comunidade assexual, a romântica, que são pessoas que não têm atração sexual de uma maneira comum como a sociedade coloca. E aí é importante lembrar que essas pessoas que são assexuais e são pessoas com deficiência, elas não são doentes por serem assexuais, né? Porque a
E
sexualidade.
nem são assexuais porque têm algum tipo de deficiência.
Muito bom lembrar isso, Érica, porque existe essa associação da assexualidade à deficiência como causa de ser uma pessoa com deficiência e não é, tá certo? São coisas totalmente diferentes, né? A sexualidade, ela é um espectro, ela não é necessariamente o repúdio completo ao sexo. Existe um espectro de pessoas assexuais que têm relações sexuais. Quem define como expressa a sua sexualidade é a pessoa. Eu, como bissexual, não posso colocar a minha visão para o assexual. Existem pessoas bissexuais e assexuais, porque é um espectro. Existem várias formas de se expressar a sexualidade, mas isso em nada está associado ao fato de ter uma deficiência, quando é o caso de uma pessoa sexual com deficiência. Porque assim, gente, isso é muito prejudicial, tanto para a comunidade de pessoas com deficiência, quanto para a própria comunidade sexual, né? Porque quando você associa isso, essas coisas, né, como causa e efeito, você está patologizando a sexualidade e a pessoa com deficiência também.
E a deficiência. Tipo, as duas coisas. É aquilo que a gente falou. É o capacitismo e a LGBTQ-fobia. É tudo se molda e se junta num bolo doido que não podemos ser os dois, porque uma coisa depende da outra, uma anula a outra, uma não pode ser a outra, uma depende da outra. E não é assim que funciona, gente. É, não é uma ciência exata. Se não é para os outros, por que vai ser para a gente que somos diferentes? Não, vai ser.
É importante a gente ser feliz e ter o direito de
Isso.
escolha de como a gente vai expressar nossa sexualidade também. A gente tem a nossa orientação sexual, que não é algo que a gente escolhe, a gente tem a nossa deficiência, mas se por um acaso eu estou com o namorado porque eu quero, mas se por um acaso eu não quisesse, por algum motivo, não estar com o namorado, mesmo sendo gay, eu tenho esse direito, mas por quê? Porque eu quero e não porque me foi imposto por alguém.
Exatamente. Resumindo o que a gente falou aqui, gente, eu acho que para concluir nós precisamos do direito à informação para decidir o que vamos fazer com essa informação e descobrir quem somos, como somos, por que somos. Descobrindo isso, a gente exerce como a gente quiser, é direito nosso. Nós somos pessoas com discernimento, não vamos deixar as coisas passarem, vamos dar oportunidade dessas pessoas se desenvolverem por completo. Porque o desenvolvimento da sexualidade também faz parte do desenvolvimento do ser humano como um todo. Foi um papo muito legal, gente. Muito obrigada pela presença de vocês.
Eu queria agradecer muito por ter participado hoje com vocês. Eu realmente acho que essa conversa entre nós três tem muito a agregar. Então, fico muito feliz de fazer parte disso. Eu mantenho, como a Erika falou, o canal Mundo Autista do YouTube. Tem as nossas redes sociais, vão estar na descrição bonitinho. Mas tem o site omundoautista.com.br, que é ligado a um grande portal daqui de Minas Gerais, que é o portal UAI. E é isso, muito obrigado. Adorei
Obrigada.
conversar com vocês.
E é isso, gente. Espero que tenham gostado do programa e até o próximo. Valeu. Tchau. Até.